ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glória a Deus. Jesus é a essência, né? Ele é tudo. Amém? Vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de filme e histórias com um final feliz. Não sei como que você é. Mas eu só gosto de assistir filmes, histórias que tenham final feliz. Que tudo acaba bem. Quando o filme é muito trágico, quando a história é muito trágica, eu não gosto de assistir. Esse filme não é bom, porque não terminou bem. Eu sou esse tipo. E quando eu era criança, há um tempinho atrás, uns aninhos atrás, quando eu era criança eu entendi, né, que filme e as histórias eram inventados por alguém, que tinha um autor que escrevia, que tinha um diretor, que era ficção. E eu assistia um filme que o final não acabava bem. Sabe o que eu fazia? Eu brincava que eu era a autora daquele filme. E eu mudava o final na minha cabeça. Eu imaginava que o filme terminou diferente. Que deu certo, que a família acabou bem, que o casal terminou junto. Sabe aquelas coisas? E eu ficava fazendo essa brincadeira na minha cabeça. Seria bom se a vida fosse assim, né, irmãos? Seria fácil, né? Se a gente conseguisse mudar o final da história do jeito que a gente quer. Seria bem mais simples, não seria? Ou se a gente pudesse mudar o roteiro, né? Se a gente pudesse reescrever as coisas. Se a gente pudesse mudar alguma coisa que às vezes abate as nossas vidas, algum acontecimento que nos pega de surpresa, não é mesmo? E a gente pudesse fazer uma alteração e mudar aquilo. Mas a vida não é tão simples assim, é? As coisas às vezes acontecem quando a gente menos imagina, de formas que a gente menos imagina. A vida não é tão simples assim. Mas a Bíblia, ela está repleta de histórias. Histórias, algumas com um final feliz, outras com finais trágicos. Mas ela toda gira em torno de uma história principal. E essas histórias são verdadeiras. A Bíblia é um livro verdadeiro. É impossível um livro escrito há mais de 2000 anos, por diversos autores diferentes, em línguas diferentes, ele se complementar, as histórias se falarem, elas conversarem. Não é possível ser obra de um homem, das mãos humanas. Isso aqui é um livro de Deus, inspirado por Deus, pelo seu Espírito Santo. E tem muitas, e ele deixou registrado histórias de pessoas, de vidas, na Bíblia, para nos mostrar que na nossa história nós vamos viver muitas coisas. Que as nossas histórias vão acontecer de formas diferentes. Mas existe uma história principal que norteia toda a Bíblia. Que é a história de um homem chamado Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que muda qualquer história. E Deus deixou registrado a história de muitas pessoas até nós chegarmos a Jesus. E eu queria compartilhar uma dessas histórias com vocês. Está em Josué, capítulo 1. Josué 1:1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Aqui, Josué está com todo o povo hebreu, né, que o Otávio falou aqui no dízimo, mais de 600 mil homens, para entrar numa terra que Deus tinha prometido que seria deles. Eles teriam que conquistar aquela terra. E nesse versículo 6, ele fala para Josué, Deus está falando: Josué, você vai à frente desse povo e vai conquistar essa terra. E ele fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque essa terra eu jurei para os seus pais. Só que nesse caso, ele não estava se referindo aos pais de primeira geração de Josué. Ele estava se referindo aos seus antepassados. Porque Deus tinha prometido essa terra a Abraão. Deus, ele escolheu Abraão e fez de Abraão uma nação que até hoje é a nação de Israel, os judeus. E naquele tempo, Deus estava falando para Josué: Josué, eu prometi aos seus pais. Então Deus estabeleceu um propósito. Deus estabeleceu uma meta. Deus estabeleceu um plano. E Ele faz isso conosco também. Deus, primeiro, Ele estabelece um propósito. Ele estabelece um plano. E aí Ele diz para Josué: Josué, é você que vai guiar esse povo. Irmãos, caiu bem na vez de Josué. Acho que eu ia pensar: Deus, justo na minha geração, justo na minha vez, eu vou ter que entrar e conquistar essa terra, Deus. Vocês sabem que Deus tem planos e propósitos para a humanidade. Deus tem planos e propósitos para nossas vidas, que nós não sabemos quando vai acontecer, e o que vai acontecer e como vai acontecer. Mas Deus tem planos e propósitos. E pode ser que seja na sua vez. Dá um cutucão em quem está do seu lado aí, se você conhece. Se você não conhece, só fala: olha, pode ser na sua vez. Você está preparado? Vem na minha vez, Deus. Conquistar essa terra. E Deus, Ele incentivou, Ele estimulou, Ele impulsionou Josué. Porque era necessário muita coragem. Era necessária coragem, sabe por quê, irmãos? 40 anos antes, eles tinham ido sondar essa terra. E eles viram que lá tinham gigantes enormes, que era um povo de guerra, um povo duro. E Josué estava no meio desses espias. E, de repente, o líder deles, que liderou durante todos esses anos o povo, Moisés, morre. O seu líder morre. E ele tem que liderar um exército para invadir a terra prometida. Então, essa palavra que hoje a gente vai compartilhar fala sobre gerações. Como Deus trabalha de geração em geração. Como uma geração anuncia a outra geração as obras do Senhor. A promessa daquela terra tinha sido dada há mais de 400 anos atrás. Mas foi justo na vez de Josué que a terra teve que ser conquistada. E pode ser na minha e na sua vez, você crê? Amém. E quando Josué começou a organizar a conquista da terra, o primeiro lugar que eles, a primeira cidade que eles foram conquistar se chama Jericó. Quem já ouviu falar de Jericó? Tem uma música bem famosa, né? Vem, eu não vou cantar, irmão, senão vocês vão ter que ir embora, vocês não vão aguentar, não vão suportar. Não tem acústica que favoreça a minha voz. Mas tem uma música que fala, vem com Josué lutar em Jericó. Vocês conhecem, né? Porque foi uma guerra sobrenatural em que eles venceram através da adoração a Deus. Foi sobrenatural. Mas antes deles vencerem, eles mandaram dois espias naquela terra. E essa é a história que eu quero compartilhar com vocês. É Josué 2, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim, acompanha comigo aí essa história. E enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Irmãos, reparem que toda vez que fala de Josué, fala assim, Josué, filho de Num, Josué, filho de Num. Deus se importa com as gerações. Deus se importa com as gerações, amém? E ele continua. Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então, deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu, e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até aos vaus. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo. E de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, e não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, enquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe, ide vós ao monte, para que, porventura, vos não encontrarem os perseguidores e escondei-vos lá três dias até que voltem os perseguidores e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que cair para fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se te denunciares nesse negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Irmãos, eles foram espiar a terra e entraram na casa de uma prostituta. E a Bíblia conta que ela era prostituta mais de uma vez. Relata em Josué, relata em Hebreus. Raabe era uma prostituta. Mas algumas coisas na história de Raabe me chamam a atenção. A primeira coisa é que Raabe acreditava em Deus. Porque ela fala para os espias assim, olha, o pavor do seu Deus chegou até aqui. A gente tem ouvido dizer o que o seu Deus tem feito. As obras que o seu Deus tem feito. E ele é Deus acima dos céus e acima da terra. Somente eu peço que vocês usem de beneficência comigo e com a minha casa. Irmãos, não se fala muito de Raabe na Bíblia, né? São essa passagem e algumas outras menciona. Mas eu quero dizer uma coisa. A gente não sabe por que Raabe era uma prostituta. Eu penso que talvez o fato dela ter essa preocupação com seu pai, sua mãe e seus irmãos sugira que ela até se prostituía, talvez para sustentar a família. Talvez para, de alguma forma, ajudar a família. A gente não sabe que situação eles passavam. Qual era a realidade dela? Qual é a história dela? Mas uma coisa eu sei, irmãos. Onde os homens só via pecado e a escória da humanidade, Deus viu um projeto. Deus viu um projeto. Deus viu uma mulher. Deus viu uma pessoa. Deus viu um coração. E alguma coisa de bom essa mulher tinha. Eu não sei quais são os motivos pelos quais ela se prostituía. Eu não sei quais são os motivos, qual era a situação de vida dela. Mas eu sei que alguma coisa Deus enxergou nessa mulher. Porque nós vamos ver depois onde essa história chegou. Qual foi a repercussão da história de Raabe? O que ela se tornou para nós? Outro ponto que nos chama atenção é que ela morava sobre os muros da cidade. Veja bem, hoje em dia a gente constrói muros na casa para quê? Para se proteger, não é? Quando você passa em um lugar que o muro é muito alto, você fala, esse bairro é perigoso. O muro é muito alto, as pessoas têm medo. Não é assim? Não é? Os muros, eles são criados para proteção. E naquela época era muito mais. Porque naquela época eles viviam um tempo de guerra, de conquista de território. Então os muros literalmente eram para proteção. Imagina que Raabe e sua família moravam em cima dos muros que protegiam a cidade. O que isso significa? Num ataque, quem seriam os primeiros a ser mortos? A família de Raabe. Ela morava no pior lugar. O rei, os administradores, os governantes daquele tempo moravam no centro, normalmente, em cima de montanhas, para enxergar o inimigo, nunca próximo aos muros. Ali era a escória, era as pessoas mais necessitadas, as pessoas que não tinham onde morar. E ela morava sobre os muros. Então, torna a dizer, o porquê ela se prostituía, a Bíblia não diz. Mas, muito provavelmente, eles viviam uma vida muito difícil. Lembra que eu falei que, às vezes, as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem como mudar aquilo. São situações que acontecem. Nós, com a nossa própria força, às vezes a gente não consegue mudar uma situação. A gente não pode mudar o final de uma história. Mas algo aconteceu na vida de Raabe. Alguém entrou ali. Dois servos de Deus, dois homens de Deus, dois escolhidos de Deus entraram na casa de Raabe. E ali algo aconteceu. E eles fizeram um acordo com ela e falaram: olha, a sua família, a sua casa será poupada e será salva, desde que você amarre um fio escarlata na janela. A cor escarlata é a cor vermelho. O que te lembra o vermelho? O sangue de Jesus Cristo. Esse fio escarlata é um símbolo, é uma simbologia do sangue de Jesus que um dia estaria sobre as nossas vidas. É o sangue de Jesus. Quando o sangue de Jesus, quando a história de Jesus passou na história de Raabe, quando entrou na casa de Raabe, algo aconteceu. Algo foi alterado. Algo foi mudado. Porque nós não temos poder para mudar as nossas histórias, mas Jesus Cristo tem. Ele pode mudar qualquer história. Ele pôde mudar a história de uma prostituta. E talvez você olhe para a sua história e pense: Deus, eu não tenho jeito. Eu não tenho salvação. As coisas que eu fiz foram muito terríveis. Mas Jesus pode mudar qualquer história. Ele pode mudar qualquer história. Como ele mudou a história de Raabe. E ela agiu por fé. Em Mateus 1, 5. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo 5. A gente vai entender a grandeza do que Deus fez na vida de Raabe. Aleluia. Capítulo 1 de Mateus conta a genealogia de Jesus Cristo. Deus fez um plano, que é essa história que permeia a Bíblia toda, que é a história de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Através de Jesus, do sangue de Jesus, nós somos salvos. Nós recebemos a eternidade. Ele é o Salvador do mundo. E no capítulo 1 de Mateus, ele vai contando a genealogia. Né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, o versículo 3. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Irmãos, gerou de Raabe, a prostituta, a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. Deixa eu te contar. Quando Deus chamou a nação de Israel, os judeus, ele fez deles um povo peculiar, um povo só dele. Eles não se misturavam com outros povos. Eles não geravam filhos com outros povos. Mas Deus não só salvou Raabe na conquista da terra, como Deus transformou a história dela. Ela deixou de ser prostituta. Ela se casou com Salmão, um judeu. E Deus não só deixou registrado a passagem dos espias pela casa de Raabe, como ele registrou que de Raabe gerou a Boaz. Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. E o filho dela, Boaz, se casou com Ruth, que também não era judia, que era uma moabita, era um povo que os judeus odiavam. Entende como Deus muda histórias, como nada é impossível para Jesus. Deus pegou uma prostituta e colocou ela no centro da história bíblica, na genealogia de Jesus Cristo. Deus usou Raabe para essa palavra chegar até nós, até mim e até você. Deus, Ele ama e quer salvar a humanidade, e Ele pode mudar qualquer história. Não importa quão terrível seja a sua. Eu vou pedir para o louvor já vir subindo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, como começou essa palavra no meu coração. Eu estava na minha casa, e minha casa vive cheia de adolescentes. E eu olhei para aquela menininha ali, ó. Alice, falei para ela, vou falar de você. E essa menina é uma bênção. Ela é filha dos meus amigos, pastores Cadu e Adriela. E eu estava olhando para ela, irmãos. E a pastora Adriela esses dias ministrou aqui no culto e contou um pouco da história dela. Irmãos, e na hora o Espírito Santo falou comigo. A Adriela, com 11 anos... Quem tem filho de 11 anos aí, levanta a mão. 11 anos. Hoje ela é pastora, né? Mas com 11 anos, ela se envolveu no mundo das drogas. 11 anos. Vocês têm ideia? Com 13 anos para 14, que é a idade que a Alice está hoje, ela já estava numa situação crítica. Envolvida com drogas. Sabe? Irmãos, se Jesus não tivesse entrado nessa história, Alice não existiria. Ela é amiga da minha filha, está na minha casa quase todo dia, as duas, uma na casa da outra. A minha filha não teria essa amiga. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque ela poderia ter morrido numa overdose. Como tantos jovens morrem em overdose. Se a Adriela tivesse morrido numa overdose com 13, 14 anos, a Alice não existiria. Vocês entendem? Então, quando Deus salva uma vida, quando Deus salvou Raabe, Deus não salvou uma pessoa, Deus salvou uma geração. Deus, Ele salva geração após geração. Eu gosto de imaginar o que teria acontecido com a minha vida se Jesus Cristo não tivesse entrado na minha casa. As minhas filhas talvez não existiriam. Mas, irmãos, uma vez... eu estava numa viagem missionária. E uma jovem disse para mim assim, pastora, eu não tenho um grande testemunho. Às vezes eu fico pensando, o que que eu vou contar? Eu não tenho um grande testemunho. Eu sempre fui da igreja. E eu falei para ela, você é o fruto do testemunho do seu pai e da sua mãe. O seu testemunho é o seu pai e a sua mãe. Você é o fruto da libertação, da transformação, de tudo que Deus promoveu na vida dos seus pais. Você que está na igreja desde pequenininho, como Alice, como a Nicole. Você que conheceu Jesus desde o berço. Que não tem uma dívida de gratidão com Jesus por uma transformação. Porque, irmãos, eu fui tirada das trevas. Eu não sei você, mas eu fui tirada das trevas. Eu fui tirada das trevas. Eu com 13 anos eu virava à noite na rua, na balada. Eu voltava no primeiro ônibus para casa, sozinha. Eu fui livrada de muitas coisas. Eu tenho uma dívida de gratidão enorme com Jesus Cristo. Deus mudou minha história. Deus me deu uma família como deu para Raabe. Deus mudou a história da pastora Adriela. Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele continua mudando e mudando e mudando histórias. E sabe... Os nossos filhos são fruto do nosso testemunho e da nossa transformação. Você é fruto da transformação que Deus fez na vida dos seus pais. Então o Espírito Santo, ele me deu uma direção essa noite. A gente vai adorar Jesus. Enquanto a gente adora, eu vou pedir para todos vocês que são filhos, que nasceram na igreja ou que estão aqui desde pequenininhos, que não tiveram uma libertação, que não vieram do mundo, que não passaram essas coisas, mas são frutos da transformação da sua avó, do seu vô, dos seus pais. Eu vou pedir para você vir aqui embaixo, aqui na frente, que nós vamos orar, para que Deus coloque uma gratidão tão grande no seu coração, para que Deus enche o seu coração de amor, porque essa obra tem que continuar, tem que ecoar, tem que ser dita. Quando eu perguntei para a Adriela, falei, Adriela, eu posso compartilhar um pouquinho do seu testemunho? Ela falou assim, amiga, meu testemunho é para a glória de Deus, para que vidas conheçam a Jesus. E você vai testemunhar o testemunho do seu pai. Se você não conhece, você vai perguntar. Se você não sabe a história do seu pai e da sua mãe, pergunte, porque você vai testemunhar que você é um milagre. Você nasceu porque Jesus libertou seu pai e sua mãe. Deus um dia libertou meu sogro, pastor Luiz. Ele era andarilho, vivia na rua, alcoólatra. O André existe porque Deus libertou a vida do meu sogro. Entende? Deus trabalha de geração em geração. E Deus quer trazer uma unção nova, uma unção nova. E vocês, meus irmãos, vocês que são filhos, vocês vão chegar muito mais longe do que nós chegamos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Amém.